Olá, como vai você? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre frustração e correlacionar isso com vida amorosa, no sentido relacionamentos amorosos, no sentido relacionamentos amorosos. Ai, gente. Então, assim, é complicado falar sobre esse assunto, porque envolve uma certa desenvoltura emocional que eu nem sei se eu tenho ainda. E a vida nesse sentido, né, de escolher um parceiro para viver, né, para casar, para se relacionar, namoro, né, para namorar e tudo mais. É algo bem delicado e que, por mais teoria que a gente possa ter, a prática, ela é complexa. E a gente muitas vezes se depara com essa realidade e isso gera frustração. A realidade do mundo, o mundo prático, né? Ele coloca em xeque todas as teorias que a gente achava que tinha entendido a respeito de relacionamentos. E aí é que entra tantas questões, é que entram tantas questões que geram dor, que geram decepção. E o que eu acho que consola um pouco é aquela ideia de que nenhum plano verdadeiro do nosso, para que foi pra gente, que é realmente o plano para nossa vida, pode ser frustrado. Muitas vezes a gente faz planos com relação a algumas questões da vida e a gente se frustra. Por quê? Porque esse não é um plano que realmente foi designado para nós, né? Então não tem como dar certo. E aí, quando a gente supera, quando a gente consegue superar essa questão e entender que existem coisas diferentes, eu não vou dizer nem maiores, nem menores, nem nada, é diferente. Nós estamos com outra rota, é outra rota que foi estabelecida para a gente seguir. A gente consegue entender que a melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar, se acolher e se sentir tranquilo, se sentir em paz com relação a tudo o que aconteceu, porque nada foi feito errado. Brisa. Tch. Que tu tá aí? Hein? Você quer falar? Quer falar? Então, assim, a culpa não foi sua. Você não fez tudo errado, você é o suficiente, você é bom o suficiente. Sabe? Não esqueça disso. Não perca isso de vista, porque senão isso mina autoestima, isso mina autoconfiança, faz você achar que existe algo de errado com você, quando na verdade foram só as expectativas irreais que você desenvolveu com relação a algo ou alguém que não foram atendidas. Isso, na verdade, é um favor que foi feito a você. Existe até uma frase que eu acho bem legal, que o nosso a maior punição é quando Deus atende os nossos pedidos, né? Alguma coisa assim, porque muitas vezes quando isso acontece, essas são as maiores maldições que a gente coloca no nosso caminho, né, que a gente atrai para a nossa vida. Então, muitas vezes essas expectativas que não foram atendidas, na verdade, foram um grande livramento para você, né? Porque esses obstáculos que te trouxeram insatisfação, né? Porque aquilo que você projetou não atingiu o ápice, né? Você projetou alguns ideais e eles se mostraram inatingíveis. Então, enfim, isso pode parecer ruim agora, isso pode parecer triste agora, mas talvez, ou melhor, eu tenho certeza absoluta que esse sentimento ele vai passar, e quando você conhecer alguém que verdadeiramente traga para você um vislumbre do que é plenitude relacional, assim, e consiga transmitir isso através da realidade e não só através de idealizações e não só através de projeções, em que você não projete nada nesse ser humano, mas que você possa simplesmente enxergar isso como você abre a cortina e vê o sol quando é dia. Então, você vai agradecer muito por ter vivido aquela frustração naquele momento da sua vida, em que parecia que estava tudo perdido, em que parecia que estava tudo nublado e que não existia muita. Nada fazia muito sentido, nada fazia muita razão, nada tinha muita razão de ser, sabe? Porque muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente vê coisas acontecendo ao nosso redor, a gente vivencia coisas na nossa própria história que nos deixam perplexos, que nos deixam frustrados, que nos fazem extremamente assim, que nos deixam extremamente mal. Mas depois que passa, a gente consegue ver graça naquilo. A gente consegue ver um certo cuidado naquilo tudo, algo que foi orquestrado, sabe? Então, parece que a gente volta a sorrir, a gente volta a ver beleza na vida, a gente volta a ver beleza no mundo. O cansaço, ele deixa de ser uma mistura de dor com solidão, e ele começa a ser uma fonte de alegria, sabe? De sentir o cansaço com a alegria de uma criança que brincou o dia inteiro e agora tá indo descansar e empolgadíssima para acordar no outro dia e se exaurir de tanto brincar de novo. Essa energia que vai surgindo quando a gente se depara com o novo na nossa rotina, quando a gente se depara com algo diferente, algo que nos traz um brilho, algo que nos traz felicidade, algo que realmente se alinha com a gente, é maravilhoso, é algo lindo. E que todos merecem viver. Todos mesmo. Todas as pessoas merecem viver esse sentimento de estar alinhado, de estar alinhado com a própria rotina, a tal ponto que a empolgação ela acontece no vivenciar. Então não existe aquele último suspiro, aquele fôlego cansado de alguém que não aguenta mais, ou de alguém que não, que mal pode esperar pelo fim, né? Mas sim, começa a surgir aquela Energia sem fim de criança que mal pode esperar para começar de novo, que mal pode esperar para viver de novo, para estar novamente naquela energia frenética do trabalho, até vamos se dizer assim, porque daí já não é mais trabalho com aquele olhar adulto e cansado e sisudo, é trabalho com aquele olhar de criança que brinca de ser alguma coisa e depois já é outra, e depois já é outra, e outra, e outra, e outra. Então já não tem mais aquele peso tão grande. Ela simplesmente um dia é uma profissional de sucesso internacional e no outro dia pode ser uma engraxate. E no outro dia pode ser uma vendedora, e no outro dia pode ser de novo uma top model. E isso tudo é fruto da criatividade, é fruto da plenitude do ser, é fruto da dinâmica de se permitir simplesmente o sentimento de adequação com o dia, com a própria, com o dia a dia de si mesmo, sabe? É, estando sozinho, estando em conjunto, tanto faz, porque no fim das contas a brincadeira ela vai acontecer porque é inerente a quem a criança é. Então, aqui trazendo essa perspectiva da criança, é importante que a gente tenha em mente que quando a gente tem essa perspectiva da criança, não é que a frustração não aconteça, a frustração acontece, mas ela dura só aquela hora. Ela dura talvez só aquele um pequeno, um ínfimo momento daquele espaço, tempo, daquele dia, daquele, digamos, aquele intervalo entre uma brincadeira e outra, sabe? E logo em seguida já aquela frustração já se vai, já se limpa, já acabou. E logo já se começa a outra brincadeira e aí já se esqueceu que em algum momento foi frustrado em alguma situação, sabe? E já se começa uma nova história, uma nova vida, um novo roteiro. E aí esse novo roteiro, ele tá limpo, ele não tem nenhuma sujeira, nenhuma dor, nenhum resquício daquilo, daquela dor que antecedeu o novo, sabe? Tudo por quê? Porque foi, aquilo foi lavado assim que a brincadeira acabou, sabe? Muitas vezes é difícil a gente interpretar isso para uma vida. É, para a vida dos relacionamentos, namoro, casamento, ou o que quer que seja, porque a gente, dentro de uma mentalidade tida e crida como adulta, isso é impossível, isso é impraticável, não existe essa possibilidade. Tudo isso porque a gente vai se sedimentando, a gente vai se calcificando em uma espécie de mentalidade punitiva, de uma mentalidade totalmente linear, de uma mentalidade fechada e que assim, impassiva, né? Uma mentalidade de uma pessoa que não tem nenhum tipo de não sei se dá pra gente falar dessa forma, mas talvez como se não tivesse o gingado da vida. A gente não se permite ter um gingado para dançar, tá? Tem aquela coisa meio vassoura, né? Aquela coisa meio vai colocar a vassoura para dançar. Não tem aquela malemolência, vamos dizer assim, para encarar as coisas com esse olhar tão desapegado que uma criança tem quando começa uma brincadeira, termina uma brincadeira e vai para outra e vai para outra. Esse desapego entre uma brincadeira e outra é muito característico, de uma criança, né? Então, Essa visão desapegada para a gente, muitas vezes adulto, é uma coisa que não acontece, e aí isso gera mais a dor fica maior, dura mais tempo do que duraria se a gente não fosse assim desse jeito, sabe? Uma criança, uma frustração dura algumas horas, dependendo do caso, do que forem. Para um adulto, uma frustração pode durar uma vida inteira, né? Então, quem será que é infantil de verdade nessa história toda? Será que é a criança mesmo que é infantil? Porque hoje em dia, eu acho que adultos são infantis e crianças são maduras. Crianças têm a maturidade exigida de um adulto, enquanto que adultos têm a imaturidade que muitas vezes até é exigida de uma criança. Porque se uma criança demonstra, graças aos céus hoje em dia está mudando bastante as coisas, mas antigamente uma criança que tinha um certo nível de maturidade, se ela tentava falar alguma coisa, ela era repreendida, né? Ela era reprimida pelos pais, pela família de modo geral. Hoje em dia essa repressão já acabou bastante, mas então muitas vezes a gente se depara com essa realidade aí, né? Da infantilidade que existe, principalmente no aspecto emocional, assim, nós somos muito, muito infantis emocionalmente falando. Eu, Victoria, me deparo assim muitas vezes com essa questão e cada vez mais assim eu tenho aprendido, gente, a me aceitar e aceitar a vida e aceitar as coisas que acontecem. E não é fácil, tá? Não é fácil. A gente cria histórias na nossa cabeça que não acontecem. A gente cria enredos e a gente acha que aquilo vai acontecer e não acontece, sabe? E por mais que a gente que a gente tente se precaver de certas questões, que a gente faça o máximo possível para se proteger de defraudações emocionais, para se proteger da dor de criar expectativas irreais a respeito de outro ser humano, para se proteger da ilusão do outro com relação a nós, para proteger o outro também, para lidar com essas coisas, não adianta. Não adianta, porque se mesmo que a gente faça tudo, a gente siga um script, a gente faça todo o script certinho, isso não vai impedir o outro de te frustrar, se esse for o objetivo desse outro te frustrar. Se esse for o objetivo do encontro de vocês, de alguma maneira acontecer e ser assim, eu garanto, vai ser assim. Não tem como mudar. Sabe? E claro que isso machuca, claro que isso gera um pânico até, mas sendo sincera, ao longo desse meio tempo, assim, de várias situações que eu já vivenciei, eu tenho percebido que a melhor coisa que existe é focar na própria vida, focar em si, focar naquilo que te conecta com a maior virtude que for possível dentro do teu ponto de vista. E seguir a tua vida, sabe? E fazer as coisas e silenciar. Ficar em silêncio, fica quietinho, sabe? Porque não existe nada melhor no mundo do que ficar quieto, do que ficar em silêncio, vivendo a própria vida, escrevendo a própria história, fazendo o próprio mundo girar e saber que o que tu tá fazendo tá construindo algo muito, muito, muito grande para ti. algo que muitas vezes tu nunca sonhou que um dia conseguiria estar e que tu nunca imaginou que conseguiria ir tão longe, e não que seja longe, tão longe assim para outras pessoas, mas para ti é, sabe? Vamos colocar aí, sei lá, uma pessoa que nunca lia, não lia nenhum livro, né? Se ela conseguiu ler a metade de um, cara, ela já foi longe, super longe no caminho dela, no objetivo que ela tinha, sabe? Então é disso que eu tô falando aqui. Entender, principalmente, que é seguro amar. Sim, você pode amar. Não é, é seguro amar. Existe razão suficiente, existem razões inúmeras para amar e se sentir seguro amando. O amor em si, ele é seguro. Ele é um lugar de acolhimento, ele é um lugar de aconchego, ele é um lugar de afeto, é um lugar de realmente pureza, de bondade, de carinho, daquilo que, de tudo que é bom, sabe? De não ter razões para dúvida, tá? É um lugar onde não existem dúvidas e por isso é seguro, porque a segurança, ela não te deixa dúvidas. Ela coloca na mesa aquilo que ela pode te entregar e em nenhum momento ela te faz questionar aquilo que ela te entrega. Tu confia que ela vai te entregar aquilo que ela diz que vai, porque quando tu olha no olho do amor, a única coisa que tu consegue enxergar é isso. E não tem como não confiar no olhar do amor. Não tem. O olhar amoroso, ele não deixa dúvida. Ele é amor. E ele é extremamente confiável. Então, isso gera na gente uma certeza e um poder pessoal tão grande também, porque ele não olha pra gente como alguém que quer nos acorrentar, ele olha pra gente como alguém que quer nos liberar, como alguém que quer nos ver além, de mãos dadas, mas além, sabe? Então, é algo muito bonito e que dá muita paz. E acho que se eu fosse resumir, o olhar do amor, ele é como se dissesse assim, no silêncio, ele só te olha. E aí é o que aquele olhar dele transmite, uma mensagem que diz assim: tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Isso assim dá uma sensação de tanta. Sério, gera assim um aconchego assim interno, uma coisa boa demais assim por dentro que só o amor pode fazer a gente sentir. Porque só ele consegue te olhar dessa forma e emanar essa mensagem de olho para olho, só de olhar, emanar essa mensagem de que tá tudo em paz e que te faz sentir em cada ínfima parte do teu corpo, em cada pedacinho do corpo. Tu sente essa mensagem assim, arrepiando, sabe? Da ponta do pé até o último fio de cabelo, arrepia. É como se cada parte, todas as células do teu corpo recebessem essa mensagem e vibrassem em uníssono. E aí gera aquele arrepio, sabe, na alma, aquele arrepio do corpo, da alma, de tudo, assim. Eu chego até arrepiada agora. porque é uma mensagem tão real, tão genuína, tão pura, tão interna, tão do ser, que não tem como fugir daquilo. Ela fica tatuada em ti. Ela é uma tatuagem de um código que fica ali guardado para sempre, tatuado no teu coração interno, teu coração extrafísico, sabe? No, é uma mensagem que fica gravada ali no teu espírito. E que todas as vezes que tu fecha os olhos, tu lembra, sabe? Não, parece que volta, rebobina aquela fita de novo, né? Então, é como se fosse uma coisa ali que ficou gravada mesmo, que aí todas as vezes que tu fecha os olhos, tu lembra daquele olhar impresso e tu lembra daquela mensagem que vem. Aquele ser, o amor te olhando e te dizendo que tá tudo em paz, então parece que aquilo te abraça, sabe? Aquilo te abraça de uma maneira que só o amor abraça. Só o amor consegue abraçar dessa forma. Essa forma genuína, essa forma silenciosa, essa forma desapegada, mas amorosa, de uma forma que faz a gente querer assim colar, sabe? Que faz a gente querer se fundir aquilo. E aí essa sensação, ela consegue liberar todas aquelas dores mentais, toda aquela mentalidade, aquela dor, aquelas toxinas psicológicas que ficavam ali fervilhando na nossa cabeça, onde que diziam: ah, tá tudo errado, tá tudo inválido, é tudo uma grande miséria, eu sou, me sabe? Eu não tenho merecimento, ou qualquer outra coisa de qualquer ideia equivocada de não merecimento do amor, de não merecimento da presença do amor, sabe, na própria vida. Isso cai por terra, tudo isso, porque essa conexão, ela te mostra que não. Que nada é um impeditivo para se conectar com o amor. Nada, nada, nada. O amor, ele pode se manifestar através de um outro ser humano na tua vida. Ele pode se manifestar através de uma conexão com alguém nesse mundo. Pode. E ele também pode se manifestar dessa forma, que é diferente, que é fora do que é considerado comum, mas que preenche da mesma forma. E preenche até muito mais, porque gera uma certeza tão grande de que, independente de qualquer coisa e qualquer pessoa que venha surgir, o amor tá ali disponível, sabe? O amor tá disponível, ele não vai sair. Ele não vai precisar de outra coisa ou outro ser para estar disponível para ti. Ele tá ali, ele tá sempre te olhando de volta. E te dizendo que tá tudo em paz. Te dizendo que tá tudo certo. Que tá tudo mais que certo. Porque ele tá ali contigo. O amor, ele tá ali contigo. Segurando a tua mão. Te olhando. E esse olhar, ele Ele é mútuo. Você olha para o amor e ele olha para você e fica tudo bem. Sempre. Ele sempre tá ali. É muito bom isso. É muito bom quando a gente consegue reconhecer isso, porque não é que a gente não, que poucas pessoas podem ter isso, não. É que, na verdade, poucas pessoas se permitem reconhecer o olhar do amor. Se permitem olhar para o amor. Que dão bola para o amor. Que acreditam no amor. Existem poucas pessoas que acreditam no amor. Então, como que o amor pode se relacionar com alguém que não acredita nele? Não tem como, porque o princípio de um relacionamento é a confiança. Eu preciso acreditar no amor para que eu possa me relacionar com o amor. Eu preciso confiar. Se eu não confio, não existe, né? Como que eu vou falar com alguém? Como que eu vou ser amiga de alguém? Como que eu vou viver um relacionamento com alguém que não existe? Impossível. Então é por isso que existem tantas pessoas que são carentes do amor, porque elas não acreditam no amor. Então, quando a gente começar a acreditar no amor, a gente vai conseguir se relacionar com ele. Mas para isso, a gente precisa dar um primeiro passo, que é reconhecer a presença dele. Olhar para ele de volta. Nem que seja tatear o chão, tatear as paredes até encontrá-lo, até encontrar um interruptor ali, para poder acender a luz. Porque às vezes a gente está até com a luz apagada nesse sentido. A gente acender a luz para poder enxergar que o amor tá ali, né? Sair do escuro. Sair dessa ignorância e encontrar com esse ser maravilhoso que nos traz tanta alegria e que nos faz tão bem e que tá sempre, sempre, sempre com a gente. No silêncio, ele tá ali no silêncio, a gente tá ignorando, mas ele tá ali. Silenciosamente, nos observando, esperando a gente acordar, esperando a gente notar a presença dele, não importa quanto tempo isso leva, né? É uma paciência que não, uma paciência que realmente a gente admira, porque tá fora do nosso nível de alcance, é uma paciência desse nível. Existem pessoas que passam a vida inteira e nunca reconhecem o amor. E mesmo assim ele ficou ali também. Pacientemente aguardando. E tudo bem. Não importa. Ele é paciente. E ele ama. E ele acredita. E ele faz tudo o que ele pode, porque ele é isso. É a essência dele, mas é muito bom quando a gente consegue enxergar, porque aí a gente consegue experienciar coisas incríveis e maravilhosas e que não tem preço, são valiosas demais para valorar, né? Então, gente, eu realmente agradeço, assim, por essa conexão que eu aprendi com o amor. Sempre que eu fecho os meus olhos, eu fico emocionada porque eu visualizo isso, sabe? Eu visualizo o amor olhando para mim. E ele me diz que tá tudo em paz. Isso me emociona tanto. Eu fico tão emocionada que eu é sério, meus olhos enchem de lágrimas, eu não consigo, eu acabo chorando, porque é realmente muito forte para mim isso. essa conexão, assim, de saber que existe algo que tá ali e que tá me dizendo que tá tudo em paz. É muito importante isso para mim. Muito, 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 muito. Nos momentos de maior angústia da minha vida, em vários momentos eu não tive isso, mas não é que eu não tive, é que eu não conseguia, eu não acreditava no amor, sabe? Eu não acreditava nisso. Hoje eu acredito no amor e eu fechar os meus olhos e eu ouvi isso, eu vi isso, eu senti. É uma coisa que realmente me ajuda muito, muito, muito a viver cada dia como se fosse o último dia, como se fosse o primeiro, ao mesmo tempo, sabe? Então, e me sentir segura que eu posso amar porque eu sou amada. E porque tá tudo em paz. Eu posso amar porque eu sou amada e tá tudo em paz. Então, isso é emocionante para mim e acho que sempre vai ser. Acho que isso nunca vai mudar. Nunca. É isso, tá? É isso que eu tinha para conversar hoje. Eu não esperava que eu fosse me emocionar tanto com essa situação, mas foi isso, tá, gente? A gente se vê no próximo episódio. E é isso. Acreditem no amor. Tenham segurança pra amar, porque o amor ele dá essa segurança. Tá tudo em paz. A gente se vê. Até mais.